Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente tem uma missão bem clara, que é desvendar a mecânica da confiança corporativa na prática, sabe?
Com certeza, é colocar a mão na massa mesmo.
Exato. E já deixo claro logo de início, para todo mundo que acompanha a gente, a sequência de assuntos de hoje é uma produção original da nossa série, é um roteiro montado pela própria produção, tipo uma escolha editorial aqui da casa mesmo, totalmente inspirada na aula escrita do portal.
E é bom destacar que a gente abre oficialmente esta nossa conversa, já identificando ela com o episódio 7, né? O último da série EAR, Confiança e Provas.
Isso aí. E olha, para a gente entender o peso real do que vamos discutir hoje, imagina uma cena que a gente está inventando agora só para didática. Numa segunda-feira do nosso cenário inventado, a pessoa de dados abre a matriz de evidências para preparar a auditoria do trimestre.
Nossa, e o que essa pessoa encontra é tipo o pesadelo de qualquer operação que lida com dados públicos. Ela esbarra numa linha cuja vigência venceu no mês passado.
Pois é. O prazo de implantação publicado na página de preços, verificado, digamos, em março e com vencimento em junho. Junho acabou, a página segue no ar e nenhum aviso chegou a ninguém. O número venceu em silêncio.
É um perigo invisível, né?
Totalmente.
E aí vem a pergunta imediata do nosso episódio. Que regra impede a operação de publicar um número sem origem declarada, data e alguém que responda por ele?
A resposta, e isso é uma régua da nossa produção que fecha essa série inteira, é a regra do número com dono.
A regra do número com dono. Perfeito.
Dizem que vence e o nome da pessoa que responde pela afirmação. E o ponto mais crítico aqui, o vencimento entra na operação como tarefa com responsável, não como data guardada numa célula.
O que é fascinante aqui é que essa régua da produção mostra a força dessa governança. Mas assim, antes da gente desempacotar como isso se sustenta na prática, a gente precisa situar a bagagem que já construímos até aqui, certo?
Aham.
Vamos fazer uma recapitulação bem ágil, tá? Uma frase para cada coisa, sem reexplicar tudo. Começando pela matriz de evidências do episódio 3.
Auditoria trimestral de 25 fatos.
A regra do minuto.
As quatro decisões sem prova. Pesquisar, reduzir, restringir, segurar e a régua da receita. Bom, com todo esse padrão existindo, a pergunta que sobrou para este episódio é: depois que o padrão existe, quem o sustenta?
É a grande questão. Porque, olha, a resposta é uma governança contínua. É uma rotina de revisão constante para cada número publicado. Sabe, se a gente for olhar como isso funciona de verdade, o dono não pode ser só um nome jogado ali.
Sim, vira enfeite, né?
Exato. A aula do portal, no exemplo resolvido dela, afirma com estas palavras. A linha da planilha recebe o nome de quem responde pela afirmação, a data da medição e o mês em que ela vence. E a mesma frase, palavra por palavra, passa a valer para o blog e para o slide. Voltando à nossa leitura, o dono aparece como coluna, mas é papel a pessoa que defende o número em reunião e recebe a pergunta do cliente.
Nossa, é aqui que a coisa fica realmente interessante para a operação. Porque a nossa leitura sobre essa frase idêntica é que ter uma versão canônica só é possível porque existe essa pessoa respondendo. Se a gente tira essa pessoa, cada área simplesmente reescreve o número do seu jeito para facilitar.
Com certeza. Vira telefone sem fio interno. A responsabilidade nomeada encontra quem deve responder. Quando a empresa responde, ninguém responde.
Ninguém responde. É muito isso. E se esse dono é um papel vivo? Como é que ele lida com a passagem do tempo? Porque o tempo passa, né?
O tempo é o maior inimigo do dado preciso.
Dono por número. Então, o envelhecimento acontece sem que ninguém seja avisado. E a saída dela tem estas palavras. Trate o vencimento como tarefa com responsável. Voltando à nossa leitura. Data em célula documento passado, tarefa com responsável, convoca o futuro.
No nosso cenário inventado, é exatamente aí que o dono do número faria diferença.
Faria toda a diferença. Se aquele vencimento de junho tivesse nascido como uma tarefa na agenda de alguém lá atrás, o envelhecimento não seria silencioso de jeito nenhum.
Não mesmo. Porque o arquivo guarda a informação para quem procurá-la. O alarme procura a pessoa. Perfeito. O alarme procura a pessoa. E para que esse alarme funcione na vida real e não vire só mais uma notificação ignorada, é preciso haver rituais, sabe?
Ritmo de trabalho, né?
Isso. A sustentação depende de calendário, não de heroísmo individual. Os dois rituais permanentes da aula, nas palavras dela, extração de prova de 30 minutos ao fim de cada projeto e auditoria trimestral de um lote de 25 fatos com origem e data de verificação. Na nossa leitura, esse é um calendário da prova. Um ritual captura evidência enquanto o trabalho está quente, o outro reconfere a que está envelhecendo no ar.
Certo. Vamos desempacotar isso um pouquinho. O calendário da prova, que é um termo nosso, da nossa produção, é vital, porque ter hora marcada e o nome da pessoa ali do lado garante que a revisão aconteça, tipo, até naquelas semanas mais cheias de fim de trimestre.
Sim, quando tá todo mundo correndo para bater meta.
Exato.
Quando o trabalho tá quente, você faz em 30 minutos o que levaria horas depois. Mas e quando o calendário falha? O que acontece quando a urgência aperta e alguém tenta dar aquele famoso jeitinho?
Ah, o contorno da regra. Isso destrói qualquer governança se não tiver um freio.
Pois é. Sobre a régua da receita, a prova de conclusão da aula tem estas palavras. Nenhum case publicado no trimestre sem o anexo do cruzamento. A exceção documentada conta como falha do processo. Voltando à nossa leitura, é a cláusula que mantém a regra viva, a exceção vira métrica, não precedente.
Nossa, essa cláusula anticontorno é o coração da coisa. Se conectarmos isso ao cenário maior da empresa, regras editoriais morrem aos poucos, sabe? Elas morrem por exceção acumulada. Hoje passa um sem revisão, amanhã outro.
Vai virando o novo normal, né?
Exatamente. Quando você documenta a exceção como falha, você prova que a regra continua valendo de verdade, mesmo naquela semana caótica em que não deu para cumprir.
Fez a exceção, gerou a métrica de erro. Simples assim. E após a gente fechar esse funcionamento diário e as exceções, o que acontece nos casos extremos? Tipo, quem audita tudo isso lá do alto? É aí que a gente entra nas regras de borda.
As situações limite.
Isso. Primeiro, o risco alto. Quando a frase toca em preço, insegurança ou dado pessoal, o estado da evidência sobe um degrau. A aprovação tem que passar direto por quem responde pela área.
É, não dá para brincar com dado sensível. E tem a segunda borda. Sobre fonte de segunda mão, a aula afirma com estas palavras. A citação de um número por um intermediário confiável não vale como fonte enquanto a publicação original não for aberta e conferida, porque erro de transcrição sobrevive à reputação de quem republicou. Voltando à nossa leitura, origem declarada é a origem primária aberta por alguém da casa.
Muito bem pontuado. E a liderança no meio disso tudo? Sobre o que a liderança acompanha, a aula orienta com estas palavras. Cobre o painel de lacunas da matriz e a taxa de fatos auditados em vez de nota média de menções ou volume de clipping. Voltando à nossa leitura. É a diferença entre medir barulho e medir lastro.
Abre o CRM, vai lá no GA4, aplicando uma desconfiança saudável antes que o público de fora faça isso. A medição do barulho conta quantas vezes a marca foi falada. A medição do lastro conta quantas afirmações aguentam pergunta.
Nossa, aguentar pergunta é o teste de fogo real. E bom, o circuito começou lá na planilha e ele precisa terminar na peça que vai a público, certo?
Certo. E quem fecha o ciclo é a assinatura. A assinatura precisa nomear quem conferiu, usando o nome e o cargo tirados diretamente daquele dossiê canônico da empresa. Ficam os três registros visíveis do lado de fora.
Perfeito. Agora, para limpar o terreno e ninguém sair daqui com dúvida do que a gente cobriu, vamos separar as fronteiras bem rapidinho. Uma frase para cada limite do episódio. A matriz e as camadas são lá do episódio 3.
O fato lapidado é da série GO.
A revisão de peça com inteligência artificial é da série de literácia.
E a reputação da marca tem uma série própria.
Ou seja, nada disso cabe na discussão de hoje. E com isso, a gente chega ao nosso fechamento. Esta conversa encerra oficialmente a série EasyAt, Confiança e Provas.
Uma jornada e tanto. Vamos fazer aquela retrospectiva rígida, então. Cada episódio em uma linha.
Vamos lá.
1. A experiência demonstrada no conteúdo.
2. A autoria de quem assina e responde.
3. A prova com fonte, data e método em cada número.
4. A página de confiança que responde antes da dúvida.
5. O depoimento que sustenta a auditoria.
6. Os sinais que derrubam a confiança em segundos.
7. O número com dono.
Incrível!
E o nosso convite oficial e permanente fica para a aula escrita do portal EAT Confiança e Provas, o padrão de evidência da Lead Lovers. É bom lembrar que ela fica aberta como referência permanente, lá com a matriz, todos os checklists e os rituais que a gente conversou aqui.
E para fechar mesmo, a gente traz uma reflexão que não está na aula, tá? Uma escolha da casa. Registrar quem responde por cada número é humildade institucional. A empresa admite por escrito que vai errar e escolhe ser incontrável no dia do erro. Confiança é o endereço certo para o erro, não a promessa vazia de perfeição. É isso. Muito obrigada pela companhia ao longo destes 7 episódios. Até a nossa próxima análise.